Nutricionista Eric Negley. Por que a creatina ficou tão popular e deixou de ser um suplemento usado não mais apenas por atletas e frequentadores de academia, mas também consumida por outros públicos?
A principal razão é que a creatina acumulou durante muito tempo uma quantidade muito grande de evidências científicas, né? Os efeitos dela e da segurança do uso. Então ela começou a ser muito associada ao esporte de alto rendimento e à musculação. Mas com a popularização das atividades físicas, o acesso maior à informação passou a despertar também um interesse de um público muito mais amplo. E hoje não é mais apenas um atleta que busca informação sobre creatina. Pessoas que treinam por saúde, qualidade de vida, que para ganho de força ou composição corporal, também passaram a buscar esse suplemento. Existe um segundo fator aí também. A creatina, ela é uma substância que o próprio organismo produz, né? Naturalmente, o que também está presente nos alimentos, na carne, por exemplo. O benefício mais comprovado que a gente tem da creatina é relacionado a atividades físicas de alta intensidade, curta duração e com movimentos repetidos, que é o caso da musculação, corridas como sprint e outros exercícios que sejam de alta intensidade. A creatina aumenta a disponibilidade da energia para contração muscular e aí ela vai contribuir para o aumento de força e potência e capacidade de aumentar a repetição nas séries de exercício. É importante também deixar claro que a creatina ela não vai substituir o treino, a alimentação ou o descanso também que é fundamental para a recuperação muscular. Ela é um suplemento para você acrescentar no seu dia, aumentar na quantidade da sua alimentação e não é uma solução simplesmente isolada.
Existe certa preocupação sobre a creatina fazer mal aos rins. Afinal, o que a ciência diz sobre isso?
Essa é uma pergunta muito frequente e já bem evidenciada em estudos científicos. Recentemente, uma revisão de 2025 analisou as principais preocupações relacionadas a consumo de creatina e prejuízo da função renal e mostra que não houve, né, alguma alteração em pacientes saudáveis, né, em indivíduos saudáveis. Ele mostra uma pequena taxa de creatinina no sangue, que isso é um medidor da função renal, mas que não está relacionado diretamente à piora da função do rim. Mas isso também não significa que qualquer pessoa vai poder suplementar sem uma avaliação. É importante sim ter uma indicação, uma prescrição de um profissional da saúde para avaliar se tem alguma doença prévia ou não, e aí sim poder estar fazendo uso tranquilamente.
E aquela história de que a creatina faz a pessoa engordar por causa da retenção de líquido, isso é verdade?
Vamos dizer aqui, a palavra que a gente fala engordar não é a palavra certa. Ela pode ter sim um aumento de peso pela retenção de líquido, que a creatina ela faz levar mais líquido para as células musculares e você tem uma maior retenção de água. E quando você está no início de uso, sim, você pode aumentar um pouco o peso. Mas aumentar peso não significa engordar, porque ela não vai aumentar o seu percentual ou a quantidade de quilos de gordura do seu corpo. Você vai estar aumentando o peso devido a uma capacidade de retenção de líquidos nas células musculares.
Quem toma creatina precisa fazer pausas ou ciclos, ou pode usar de forma contínua?
Essa questão de pausas e ciclos antigamente era muito comum. As pessoas faziam isso porque explicavam que a creatina ela podia sobrecarregar os rins, como a gente falou anteriormente. Deveria fazer pausas ou ciclos, mas hoje a gente olha pelos estudos e não tem uma evidência que seja necessário fazer isso e que comprometa algum funcionamento dos rins. Os estudos até colocam protocolos de uso contínuo prolongado e mostram que indicativos de segurança em adultos saudáveis para uso tranquilamente. É por isso que a pessoa falar que tem que dar um descanso para o organismo, isso não é sustentado por literatura científica. Mas a gente tem que frisar aqui também que é importante não fazer o uso indiscriminado. Sempre ter uma orientação médica de um nutricionista para que a gente consiga consumir a creatina de forma saudável.
Quais cuidados a pessoa deve ter antes de começar a tomar creatina?
A primeira coisa é a gente entender se realmente existe a necessidade de indicação para a pessoa estar tá consumindo e qual é a melhor estratégia de usar. Vale ressaltar aqui também que existem muitas marcas de creatina no mercado e é importante você buscar escolher um produto de procedência que você confia, uma marca que você confia e olhar, estar tá sempre atento à questão de rótulo, se a composição, o fabricante, se tem a notificação de Anvisa, se é um produto com boa procedência. A gente tem aqui também um cuidado para pessoas que a gente chama de grupo de risco, né, de gestantes, lactantes, idosos, crianças, esses aí, eles são grupos de risco e não devem ter o seu consumo por conta própria, sempre por uma avaliação e em condições específicas.
Nas redes sociais há muitas informações sobre creatina. Como é que o consumidor pode saber o que é verdade e o que é apenas mito.
Isso aqui hoje com as redes sociais, com a informação chegando, né, de forma muito fácil para qualquer pessoa que abre o celular e olha, é muito importante o consumidor estar atento e desenvolver um certo filtro científico, né? Você fazer perguntas, se questionar. Quem que está passando essa informação? É uma pessoa comum? É um profissional qualificado? Está baseado em estudos ou não? Se vem de uma instituição, algum órgão reconhecido? Ou é só apenas um relato pessoal? Ou às vezes até uma mídia paga? Isso é bastante importante a gente se fazer essa pergunta. E desconfiar quando as pessoas falam que creatina pode fazer milagre, vai fazer você crescer seus músculos muito rápido, ou que vai faz mal para todo mundo, que ninguém deve consumir. Nada de exageros, você deve estar acreditando e sempre estar buscando informações de pessoas conhecidas, pessoas que têm relevância, profissionais da saúde, empresas e marcas bem conhecidas.
Esta semana é também uma data alusiva à criação da creatina. Muitas empresas que trabalham com esse suplemento fazem campanhas, divulgações sobre os benefícios, os efeitos da creatina. Quem também participa dessa entrevista é o profissional da área, o senhor Diego Pudo, que é gerente de comunicação e de empresa que trabalha com nutrição. Por que é importante se discutir esse tema, o assunto da creatina, durante esse período?
Então, a ideia do Dia da Creatina é justamente aproveitar, né, a popularização do suplemento para a gente ampliar a informação e a conscientização sobre o seu uso correto. A data foi criada pela Soldiers em 2024 e a gente escolheu o dia 31 de agosto porque é a data de nascimento do cientista francês chamado Michel Eugène Chevert, que foi quem descobriu e isolou a creatina em 1832, quando ele analisava ali extratos da carne, tecidos musculares e tal. E aí a nossa intenção é que a data ela ultrapasse a Soldiers e se torne uma data de toda a categoria, que se torne uma data realmente oficial, dada a relevância do suplemento. A creatina hoje ela já faz parte da rotina de milhões de pessoas e existem ainda muitas dúvidas e mitos em torno dela. A gente quer que o dia 31 de agosto seja uma oportunidade para a gente falar de ciência, do uso responsável, educar o consumidor, né? Então, mais do que uma data para vender creatina, a gente quer que seja uma data para falar sobre a creatina com informação e responsabilidade.